Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Governo encaminha orçamento e deputado Zeca Dirceu será o novo relator do plano plurianual.
Mais de 60 médicos vão beneficiar 200 mil pessoas em todo o Brasil. E 4 cidades do Paraná são contempladas.
Começa o prazo para a escolha dos livros didáticos pelas escolas.
Publicado o plano de concessão de rodovias no Paraná.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, entregaram esta semana ao presidente do Congresso Nacional o projeto do orçamento para o ano de 2016. O projeto traz uma previsão de crescimento econômico de 0,2%. A inflação estimada pelo governo é de 5,4%. E o salário mínimo foi fixado em R$ 865,50.
Junto com a proposta orçamentária para 2016, o governo entregou também o projeto de lei para o Plano Plurianual 2016-2019, o PPA, do qual o deputado Zeca Dirceu é o relator este ano. O PPA 2016-19 prevê 4 eixos: educação de qualidade, inclusão social e redução de desigualdades, aumento de produtividade e da competitividade da economia e fortalecimento de instituições públicas. O deputado Zeca destacou a importância do plano seguir as estratégias para a retomada do crescimento, priorizando determinados setores.
O PPA, ele, no que diz respeito à inclusão social, ele tem uma grande evolução, porque ele mantém as políticas de distribuição de renda, de auxílio, mas ao mesmo tempo ele avança, ele aprofunda as políticas de inclusão e de oportunidade, seja, né, com os avanços que estão previstos e os maiores investimentos na educação e na saúde, e seja também pelo programa, né, de infraestrutura logística, que está robusto, buscando a iniciativa privada, o que pode garantir ao Brasil uma retomada do crescimento econômico e que tem, é claro, sempre um impacto na questão social. Então, acho que a gente vai viver uma nova fase de ações robustas do ponto de vista de inclusão social, mas agora, além de manter, né, a parte de renda, de transferências, focando mais na inclusão e na qualidade dos serviços públicos, na qualidade da saúde, na qualidade da educação e na universalização desse serviço, né, a continuidade do Mais Médicos, a implantação do Mais Especialidade, do Minha Casa Minha Vida, é uma prova disso. Inclusive, acho que o governo tem que tomar ainda mais coragem, né, avançar ainda mais nessa pauta da educação e integrar cada vez mais o planejamento do país, o PPA, com aquilo que nós temos também de balizamento nessas áreas estratégicas. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, né, que tem metas para 10 anos, mas que nesses 4 anos vão ter que dar passos consistentes. Então, eu acho que uma coisa vai acabar favorecendo a outra. É um PPA mais realista do que foi o outro aprovado em 2011, como foi também agora a LOA, né? Realista talvez até demais, acabou assustando muita gente, criando um pouco de dificuldade de compreensão, mas eu entendo que é bom que seja assim. Agora, ele não deixa de mostrar que o país tem todas as condições de recuperar o crescimento, de estabilizar a inflação, de diminuir juros. O PPA foi apresentado na segunda-feira, né? E muitas vezes a oposição criticou, né, a previsão que há da taxa de juros para 2017, 2018, 2019. Mas o Copom, quarta-feira, depois da apresentação do PPA, deu uma prova de que o governo planeja no sentido correto quando manteve a taxa igual depois de repetidas altas. Então não houve uma alta agora, que nos faz acreditar que é possível, sim, como prevê o PPA, a taxa de juros começar a ter quedas, né, num momento futuro, que eu espero até que seja um futuro breve. Então eu acho que é um PPA realista, mas que mostra o potencial do Brasil voltar a crescer. Quando fala, né, em volta do crescimento, tem crescimento mais robusto estimado para 2017, 2018, 2019, a oposição sempre joga, né, com a visão pessimista. É importante lembrar, e eu vou demonstrar isso na minha atuação como relator do PPA, que o Brasil já passou na sua história, né, inclusive na sua história recente, por outros momentos onde havia redução da atividade econômica, onde houve uma certa estabilidade e depois, 3, 4 anos, o país voltou a crescer. Isso aconteceu em 2008, 2009, para depois, 2010, 2011, 2012, a gente ter 3 anos de crescimento bastante consistente, muito parecido com o que está sendo previsto agora. Então, eu acho que a proposta ela é perfeitamente possível, por mais que se reconheça que esse ano e o ano que vem são 2 anos muito difíceis.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A partir do dia 1º de setembro, 60 médicos brasileiros começam a atuar em 60 municípios por meio do programa Mais Médicos. A chegada desses profissionais levará assistência a mais de 200 mil pessoas em todas as regiões do país. O Nordeste foi a região mais beneficiada, com 24 médicos. O Sudeste receberá 20 profissionais, seguido do Centro-Oeste, com 7, a Região Sul, 7 e Região Norte, com 2 participantes alocados.
No estado do Paraná, as cidades que vão receber médicos nesta data são Rondon, Cascavel, Paranaguá e Araucária. Com a chegada desses profissionais, 100% da demanda da segunda etapa do programa foi atendida com brasileiros. Os médicos selecionados têm até o próximo dia 31 para apresentar suas documentações aos gestores municipais. Zeca comentou sobre o sucesso do programa.
Por mais que seja uma etapa pequena, esta nova ampliação do programa Mais Médicos demonstra o quanto que o programa tem uma ação continuada, inclusive com a reposição de médicos que por algum motivo deixaram o trabalho e também com o acolhimento de uma ou outra cidade que por algum motivo acabou não conseguindo se habilitar em períodos anteriores. Tenho certeza que para esses 60 municípios a presença desses médicos vai fazer uma diferença muito grande e eles vão se somar a milhares de outros médicos que estão espalhados pelo Paraná e pelo Brasil. Quero parabenizar o ministro da Saúde, Arthur Chiorô, a coordenação do programa Mais Médico e os prefeitos que fizeram aí boas parcerias com o governo federal e agora vão dispor de mais saúde a toda a população.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A presidenta Dilma Rousseff está realizando encontros em todos os estados para promover o lançamento da plataforma digital Dialoga Brasil, que foi criada com o intuito de abrir diálogo entre o governo e a sociedade. Queremos as regiões do Brasil com a mesma oportunidade, afirmou Dilma no último encontro no Ceará.
Isso mesmo, Nayara. Essa ferramenta vai ajudar muito na criação e aperfeiçoamento das políticas públicas brasileiras. O deputado Zeca Dirceu comentou sobre a iniciativa e destacou que você também pode participar acessando o site do Dialoga Brasil.
Quero convidar você que acompanha o programa Transparência em Ação toda semana para conhecer o site Dialoga Brasil, uma excepcional ferramenta que o governo federal criou para ouvir a população sobre o futuro do país, sobre as ações do governo federal. Todos sabem que sou relator do Plano Plurianual, que é uma lei importante do país, uma das mais importantes, e uma lei que estabelece metas e diretrizes para os próximos 4 anos que vão acabar resultando em obras, em programas e investimentos. A sua participação no Dialoga Brasil vai servir como base para o relatório que estarei fazendo até o final do ano e para o planejamento do país pelos próximos 4 anos. Participe!
Quem quiser conhecer e dar a sua contribuição, é só entrar no site dialoga.gov.br. Repetindo, dialoga.gov.br. Participe!
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Começou no último dia 28 o prazo para a escolha dos livros didáticos que serão utilizados pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Professores, diretores e coordenadores educacionais das redes públicas de ensino têm até o dia 8 de setembro para indicar as obras mais adequadas ao projeto pedagógico de cada escola no sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Isso aí, Ana. O FNDE disponibilizou em seu portal eletrônico o Guia de Livros Didáticos 2016, que contém resenhas e informações de cada uma das obras aprovadas para o Programa Nacional do Livro Didático. O deputado Zeca convidou os servidores da Educação Pública Estadual a ficarem atentos e participarem da escolha dos livros.
Quero alertar você que é professor, é diretor, coordenador das redes públicas de ensino, que o prazo para escolha de livros didáticos vai agora até o dia 8 de setembro, próxima terça-feira. Você precisa indicar as obras de interesse da sua escola e dos seus alunos. Participe, converse, dialogue com as autoridades. Mais informações podem ser obtidas através do site do FNDE e também do Ministério da Educação. E eu coloco à disposição de você, que é professor, diretor e coordenador, e também à disposição de todos os municípios do Paraná, dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, a minha equipe técnica aqui de Brasília, a minha equipe técnica do Paraná, para prestar todo tipo de esclarecimento que foi necessário. Se você é aluno, se você é pai de aluno, é familiar de aluno, procure a direção da sua escola, procure o prefeito da sua cidade e ajude a escolher obras que de fato possam transformar cada vez mais esse programa fantástico e exitoso que é o programa do livro didático.
O FNDE tem também em seu portal eletrônico os guias para que docentes e demais servidores possam conhecer melhor os livros disponíveis e selecionar os mais adequados ao método de ensino de cada escola. Basta entrar no sistema do FNDE em www.fnde.gov.br e formalizar a escolha. Anote aí, www.fnde.gov.br.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O nosso repórter Marcos Oliveira fez uma matéria sobre a participação das mulheres na política. Diz aí, Marcos, como está a atuação feminina no ramo político?
Olá, Nayara, deputado e Ana. E olá, ouvintes do Transparência e Ação. O Partido dos Trabalhadores organiza debates e ações das mulheres, articulando com o governo federal e com a bancada na Câmara dos Deputados um conjunto de medidas para a promoção, criação e implementação de políticas públicas para as mulheres. Em visita a Cantagalo, o deputado federal Zeca Dirceu participou de um encontro para falar sobre o planejamento de ações que estimulem a participação feminina na política e destacou a competência e a garra das mulheres.
Eu entendo que a participação da mulher na política é fundamental, é extremamente necessária e é benéfica para o nosso país. Quando fui prefeito de Cruzeiro do Oeste, eleito em 2004 e reeleito em 2008, pude experimentar muito de perto o talento, a capacidade, a acessibilidade e o quanto que as mulheres dão uma grande contribuição à vida pública e à vida política do país. Até porque, nesse período de prefeito, tive 70% dos cargos de secretariado, de chefia de divisão, de departamentos, os cargos de tomada de decisão ocupados exclusivamente por mulheres. 70% dos cargos eram ocupados com mulheres. Tive uma administração premiada, exitosa, reeleita com aproximadamente 70% dos votos e devo muito às mulheres que já caminhavam comigo naquela época. A ação do mandato como deputado federal não tem sido diferente. Grande parte da minha equipe no Paraná e em Brasília é formada por mulheres, mulheres de muita fibra, de muita luta e de muita garra. A participação da mulher não só é boa para o Brasil, mas é importante para resgatar respeitar direitos das mulheres e para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de desrespeito com a mulher brasileira. Participe, faça como a vereadora Maria Lúcia, que se torna cada vez mais uma liderança, que é referência hoje positiva não só em Cantagalo, onde ela é vereadora, mas também em toda a região do Canto Quiriguaçu.
A vereadora e professora de História Maria Lúcia Monção estava presente no evento e afirmou que ainda há machismo e racismo na atual legislatura na Câmara de Cantagalo. Ela citou ainda a importância de desenvolver ações de conscientização durante a Marcha das Mulheres.
A gente vê assim que ainda há um machismo, um sexismo dentro da própria Câmara, né? Questão da negritude também, né? A gente sofre 3, 4 tipos de racismo, de preconceitos dentro da Câmara. A gente percebe a questão de ser mulher, a questão de ser negra, a questão de ser petista, né? E de perceber que a política não está para a mulher perante a visão dos machistas da nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Onde homens vê a mulher quanto piloto de fogão e não como poder na política, né? Então isso a gente tem percebido bastante. Nós temos feito uma luta bem grande para, vamos dizer, desconstruir essa ideia, né? Não é fácil, a briga é constante. Na Câmara a gente percebe que os homens, eles tentam mascarar o machismo, mas a fala deles é uma fala construída já ao longo do tempo, né? E a gente tem percebido, a gente tem saído muito e conversado muito, a gente tem percebido assim, que as próprias mulheres são machistas no sentido de não perceber que elas têm o poder de desconstruir o machismo. Então, isso a gente verifica muito. Eu sou professora também, né, da rede estadual. A gente percebe dentro das escolas as questões com as próprias meninas, né, que eu sou professora de história, a gente tenta desconstruir isso dentro da sala de aula. Então, eu acredito que as ideias demoram para mudar, mas a gente tem que plantar agora essas ideias para daqui a alguns anos a gente ver, né, o espaço conquistado e as mulheres se sentindo empoderadas, né, dentro desse sistema que, infelizmente, é de machismo. Nós temos um alto índice de violência contra a mulher aqui no município, desrespeito mesmo contra a mulher. A gente sabe, né, do histórico que nós temos na nossa cidade de violência contra a mulher, né? Inclusive, sou da APP Sindicato também, né? E nós temos feito um trabalho com as companheiras da Marcha de Mulheres que veio para as escolas falar, né, com relação ao combate à violência contra a mulher, né? Então, são essas pequenas ações que nós temos feito.
É importante lembrar que a luta feminina por espaço na política ainda existe, apesar do cargo máximo da República ser ocupado por uma mulher. A participação das mulheres na área só começou na década de 30 e o voto feminino só se tornou um direito nacional em 1932. De Cantagalo, Marcos de Oliveira para o Transparência em Ação. É com vocês no estúdio.
Obrigada, Marcos.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A ministra Cátia Abreu, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, recebeu esta semana os prefeitos dos municípios de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco, do sudoeste do Paraná, para discutir a implantação de uma unidade mista de pesquisa e transferência de tecnologia na região. O centro será uma parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Isso mesmo, Ana. A ministra determinou a formação de um grupo de trabalho para desenhar o projeto, formado por técnicos do MAPA, da Embrapa, da UTF e das prefeituras. Ela também elogiou a iniciativa e afirmou que o Ministério está disposto a apoiar os prefeitos e a bancada paranaense a impulsionarem o projeto. A proposta vai ao encontro da Aliança para a Inovação Agropecuária, plano para alavancar a pesquisa e a inovação no campo por meio de novas fontes de financiamento. Zeca apoia a iniciativa e falou sobre a importância de investir em tecnologia de produção e agricultura.
Quero aqui firmar mais uma vez meu compromisso, minha disposição, meu apoio para esta proposta de uma ação mais ampla da Embrapa no estado do Paraná, como também de uma ação efetiva no sudoeste do Paraná, que é uma região conhecida por um grande número de agricultores familiares, é uma região conhecida pelo sucesso em algumas experiências de cooperativismo, de associativismo e de assentamentos, e é uma região que tem uma grande bacia leiteira, focada em pequenos produtores, que com certeza, com o apoio da Embrapa, vai conseguir reduzir custos, desenvolver tecnologia, aumentar a sua capacidade de produção e, com isso, gerar desenvolvimento, gerar renda numa região que precisa crescer e que precisa se desenvolver. Que essa boa experiência do Sudoeste do Paraná seja irradiada depois para outras regiões do nosso estado. A ministra Cátia Abreu acolheu a ideia da bancada do Paraná de forma entusiasmada, tenho certeza que será uma grande parceira, como também tem apoiado e tem ajudado nesta ideia a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou membro titular da Comissão de Educação, tudo que a universidade depender aqui do Congresso Nacional terá o meu apoio, tanto nas decisões internas aqui, como no diálogo com o próprio MEC.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O Ministério dos Transportes publicou esta semana a aprovação do plano de outorga para concessão de trechos das rodovias BR-476, BR-153, BR-282 e a BR-480 para iniciativa privada. As estradas ligam Paraná, Santa Catarina e alcançam a divisa com o Rio Grande do Sul. A ação faz parte do programa de investimentos em logística, com investimentos previstos de R$4,5 bilhões.
O trecho rodoviário a ser concedido para a iniciativa privada, de 460 quilômetros, é composto pelas rodovias 476 no Paraná, no trecho entre Lapa e União da Vitória, BR-153 entre União da Vitória e a divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e a BR-282 do trecho entre o entroncamento com a 153 e o entroncamento com a 480, a BR-480 entre o entroncamento com a 282 e Chapecó. Zeca destacou o quanto essa concessão pode trazer de benefícios para o estado do Paraná.
O Paraná ganha muito com esta publicação que fez no Diário Oficial da União o Ministério do Transporte aprovando o plano de outorga para concessão de trechos de rodovias federais que estão presentes no nosso estado. São concessões que no passado já se mostraram acertadas porque estão trazendo investimentos para essas rodovias a um custo de pedágio muito reduzido. Todos nós sabemos que o Paraná, em trechos que foram privatizados na década de 90, infelizmente, hoje tem o pedágio mais caro do mundo. Uma verdadeira vergonha para o cidadão paranaense e para aqueles que na política apoiam esse tipo de iniciativa. O governo federal, com essa nova proposta de concessão, faz o contrário. Prevê grandes investimentos, duplicação de rodovias, construção de contornos, melhorias em pontes, em trevos, em acessos, a um preço reduzido. O que, mais uma vez, desmascara o pedágio faraônico, o pedágio absurdo que existe no Paraná. Será dado mais uma vez uma prova de que é possível sim repassar a iniciativa privada por um tempo determinado, rodovias a um custo que realmente o usuário possa ficar satisfeito e não seja de maneira alguma prejudicado com altos custos.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação. Um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.